Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto pune quem descumprir medidas protetivas em casos de violência doméstica.
Contrato social de empresas pode ser decidido por maioria absoluta dos acionistas.
Comissão susta a desapropriação de terras onde for encontrado trabalho escravo.
Boa noite. A Comissão de Agricultura aprovou projeto de decreto legislativo que susta a aplicação de norma do INCRA, prevendo a desapropriação de terras onde for constatado trabalho escravo.
A proposta anula os efeitos da instrução normativa do INCRA que determina essa desapropriação. Confira na reportagem mais detalhes sobre o assunto.
O relator na Comissão de Agricultura, deputado Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, apresentou parecer favorável porque, segundo ele, a determinação do INCRA não tem respaldo legal.
Nós discutimos esse assunto na Casa Civil e na própria Advocacia Geral da União. Nem a Casa Civil tinha conhecimento e nem a própria Advocacia Geral da União dava respaldo a essa instrução normativa.
Segundo Reis, a portaria do Ministério do Trabalho, que criou o cadastro de empregadores utilizado como fonte para determinar quais os imóveis rurais teriam potencial para serem desapropriados, foi suspensa liminarmente pelo Supremo Tribunal Federal. Já a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, é contrária ao projeto que susta a portaria do INCRA, porque, segundo ela, a desapropriação de terras onde for constatado trabalho escravo já foi aprovada pelo Congresso Nacional na Emenda Constitucional 81 de 2014.
Por isso, essa medida em que pede a sua aprovação, que eu lamento já em algumas comissões, ela chegará à CCJ com grandes dificuldades de prosperar do ponto de vista jurídico e quanto à sua constitucionalidade.
O projeto agora vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois segue para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Justiça.
A comissão especial que discute o Estatuto da Família aprovou o texto principal do projeto que define família como a união entre homem e mulher. Diego Garcia, do PHS do Paraná, foi o relator da matéria na comissão.
O parlamentar argumenta que o parecer foi baseado na definição da Constituição sobre família, que reconhece a entidade familiar como união estável entre homem e mulher. No entanto, ele esclarece que viúvos, solteiros e pais adotivos também deverão ser tratados como família.
O Estatuto da Família traz para o âmbito infraconstitucional o que já aparece previsto e descrito no texto da Constituição. Ela é formada a partir da união de um homem e de uma mulher, com seus filhos, com filhos ou sem. É claro que casais que não tenham filhos são família, assim como solteiros ou viúvos são família. Também pessoas que tenham filhos biológicos ou adotivo.
Diego Garcia explicou ainda que o Estatuto traz garantias da efetivação de direitos e das diretrizes das políticas públicas voltadas para atender a família em áreas como saúde, segurança e educação.
Segurança Pública.
A reformulação do modelo policial brasileiro foi debatida na Câmara em 2015, por meio de uma comissão especial. Major Olímpio, do PMB de São Paulo, afirma que o atual modelo é ultrapassado e favorece o aumento da criminalidade. O parlamentar defende a implantação do ciclo completo de polícia.
Para que a população possa entender, hoje nós temos a Polícia Militar, que faz a parte ostensiva nas ruas, pega uma ocorrência policial, aí leva para a Polícia Civil para fazer um registro para que seja realizado um inquérito para ser encaminhado à Justiça. Esse modelo truncado, anacrônico, é o que está fazendo com que a população sofra tanto com a insegurança.
Major Olímpio afirma que o ciclo completo melhoraria o atendimento à população ao permitir que uma única corporação cuide de todas as ações até o encaminhamento do inquérito à Justiça.
Projeto em discussão na Câmara prevê detenção de 30 dias a 2 anos para quem descumprir medidas protetivas determinadas pelo juiz em casos de violência doméstica contra mulheres. Acompanhe a reportagem da Rádio Câmara.
A proposta já aprovada pela Comissão de Seguridade Social e Família acrescenta a previsão hoje inexistente à Lei Maria da Penha. As medidas protetivas de urgência previstas na lei incluem a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, o afastamento do lar ou local de convivência com a vítima, a restrição da visita a filhos, o pagamento de pensão alimentícia provisória e a proibição de determinadas condutas, como a aproximação e o contato do agressor com a vítima e a presença em determinados locais, a fim de preservar a integridade física e psicológica da mulher. O relator do projeto na comissão, deputado Célio Silveira, do PSDB goiano, acredita que a punição trará mais efetividade ao cumprimento da lei. Hoje, o descumprimento de uma medida protetiva configura apenas ilícito civil, que pode ser punido com multa. Célio Silveira destaca que, atualmente, o indivíduo não comete crime por falta de previsão legal.
Isso é uma maneira que o Congresso Nacional tenta para coibir, para diminuir, para inibir as agressões domésticas que, infelizmente, ainda são muito acentuadas no nosso país.
Integrante da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, a deputada Dâmina Pereira, do PMN Mineiro, elogiou a proposta.
No nosso país, a cada 90 minutos morre uma mulher. Isso são 472 por mês. Então, essa realidade ela precisa ser mudada. E para isso, nós precisamos de instrumentos que sejam hábeis, né, e ágeis na defesa da mulher.
Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, mais de 280 mil mulheres foram salvas por medidas protetivas somente nos primeiros 5 anos da Lei Maria da Penha. O projeto que prevê detenção ao agressor que descumprir medida protetiva ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania pelo Plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.
Desenvolvimento Regional.
Cerca de 90% do Rio Grande do Norte está em estado de calamidade devido à forte seca que afetou o Nordeste nos últimos anos. Segundo Rafael Mota, do PSB, os reservatórios de vários municípios já atingiram o volume morto.
Para tentar contornar essa situação, o parlamentar apresentou emendas ao orçamento de 2016 no valor de 40 milhões de reais para a instalação de poços no Rio Grande do Norte.
Essa emenda vai ser executada pelo Ministério da Integração e vai incluir aí a aquisição de equipamentos como bombas submersas, cataventos e dessalinizadores. Além disso, o nosso mandato também fez um requerimento à Petrobras pedindo a liberação de estudos que a Petrobras tem feito no estado do Rio Grande do Norte em relação a perfuração de poços, onde muitas das vezes se encontra água.
Rafael Mota também pediu que a FUNASA realize um plano de saneamento básico para os municípios que foram atingidos pela transposição do Rio São Francisco.
A atual crise econômica exige uma forte articulação entre os governos estaduais e federal para garantir a liberação de recursos em favor dos municípios. A afirmação é de Davidson Magalhães, do PCdoB.
O parlamentar informou que conseguiu a liberação de 72 milhões de reais para obras de infraestrutura na Bahia e destacou as principais medidas implementadas.
Esses recursos foram destinados a saneamento básico, infraestrutura, por exemplo, na cidade de Itabuna, cerca de 32 milhões para infraestrutura em 7 bairros. Esses recursos também foram destinados à área da saúde, para a recuperação da saúde e mais investimentos na área da saúde, porque é uma das grandes carências da população baiana, e também para o desenvolvimento econômico no que diz respeito à área de agricultura familiar e à área do esporte.
Davidson Magalhães reforçou também o apoio para a área da educação, especialmente para a Universidade Federal e a Universidade Estadual, além dos centros tecnológicos.
Aquecimento global, tempestades, catástrofes. As leis da natureza estão mudando. Emendas constitucionais, medidas provisórias, projetos de lei. Estes estão mudando a sua vida. Ouça a Rádio Câmara ao vivo na internet e descubra como. Acesse radio.câmara.gov.br.
Economia.
A Câmara dos Deputados aprovou proposta que estabelece que as modificações do contrato social de sociedade empresarial possam ser decididas por maioria absoluta de votos de seus acionistas. Ouça agora a reportagem sobre o assunto.
O projeto do deputado Osmar Serralho, do PMDB paranaense, altera o Código Civil Brasileiro, que prevê que essa deliberação seja unânime. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Evandro Gussi, do PV Paulista, defendeu a proposta.
Para que nós tenhamos um maior dinamismo da atividade econômica. O código previa algumas hipóteses em que exigia-se praticamente a unanimidade dos sócios para alterações e assim por diante. O que se verifica em muitos casos é que isso trava o processo econômico, a dinâmica jurídica da empresa. E isso também, muitas vezes, serve para determinadas utilizações de má-fé por sócios que querem ver uma posição, muitas vezes, minoritária, uma posição societária minoritária, prevalecer frente ao próprio interesse da empresa.
O deputado Luiz Couto, do PT paraibano, discordou da aprovação do projeto. Para ele, o Código Civil foi objeto de mudanças há pouco tempo e, por isso, não vê necessidade de outra alteração tão rápida.
O Código Civil brasileiro, de 2002, ou seja, ele é correto no sentido de que, se uma sociedade, todos devem, ou seja, deve ter unanimidade se quer haver uma mudança no contrato social. Seguindo o Código Civil brasileiro, teve agora mudanças agora, no momento, porque agora fazer mudanças se nós já tivemos a aprovação e de um Código Civil que vai ser era 6 meses depois que ele foi votado. Então, ou seja, nem foi aplicado ainda, já querendo, ou seja, nós consideramos de que é importante o contrato com a sociedade, se todos são sócios, mesmo a minoria tem o direito de exigir que o contrato, aí é um diálogo que tem que fazer. Tem que fazer um diálogo.
A proposta que altera o Código Civil brasileiro para garantir que as modificações do contrato social possam ser decididas por maioria absoluta de votos e não por deliberação de todos os acionistas foi enviada ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Agricultura.
O Brasil é o maior produtor de café e um dos principais exportadores do mundo. No entanto, Luiz Cláudio, do PR de Rondônia, acredita que o país precisa desenvolver ações que melhorem a qualidade do produto.
É necessário uma boa assistência técnica, uma assistência técnica permanente ao agricultor brasileiro, ao cafeicultor brasileiro, passando para ele todas as informações tecnológicas para que ele possa conduzir uma lavoura de café dentro dos padrões técnicos e, com certeza, melhorar a produtividade por área plantada.
Luiz Cláudio informou ainda que a produção do café é um segmento importante da agricultura familiar. Ele avalia que fomentar e aperfeiçoar o setor é fundamental para desenvolver a região rural do país.
Circulam pela internet todo ano mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. No portal Câmara Notícias, você pode ver e ouvir a qualquer hora tudo o que já saiu na TV, na rádio, agência e no Jornal da Câmara. Programas culturais, debates e entrevistas. Transmissões ao vivo. Está tudo lá. O que foi ou vai ser importante nas votações do plenário e das comissões. Acesse noticias.câmara.leg.br.
Trabalho.
Tramita na Câmara projeto de Laércio Oliveira, do SD de Sergipe, que institui o contrato de trabalho intermitente no Brasil. A proposta pode abrir mais oportunidades de emprego para os jovens, em especial nos setores de bares, restaurantes e turismo.
Laércio Oliveira observou que os jovens estudantes poderão ter um emprego sem prejudicar os estudos, cumprindo uma jornada de trabalho em dias e horários diferenciados.
A ideia é exatamente essa, inserir o jovem dentro do mercado de trabalho, porque muitas vezes o jovem não tem condição alguma de cumprir uma jornada de 44 horas semanais de segunda a sexta. Quando isso precisa ocorrer por uma necessidade familiar, a primeira coisa que ele abandona são os estudos. E isso não pode acontecer. Portanto, é dentro de um critério de modernizar as relações de trabalho para que pessoas de todas as idades. A gente está focando aqui no jovem, porque é onde existe uma demanda enorme, enorme de jovens sem emprego atualmente. E esses jovens precisam ser inseridos no mercado de trabalho. E uma das alternativas é exatamente o trabalho intermitente.
Laércio Oliveira acredita que se esse tipo de contrato for instituído no Brasil, haverá geração de aproximadamente 2 milhões de novos postos de trabalho, somente no setor de bares e restaurantes.
Saúde.
Águas Moraes, do PT de Mato Grosso, destacou os avanços do programa Mais Médicos do governo federal. Segundo o parlamentar, o programa conseguiu levar mais de 18 mil médicos a locais historicamente desfavorecidos, como periferias de grandes cidades e pequenos municípios do interior brasileiro.
O Mais Médico fixou médicos em 4.058 municípios onde havia dificuldade de atendimento básico de saúde, Com isso, o programa Mais Médico beneficia 63 milhões de brasileiros que não tinham acesso à assistência em saúde. O Mais Médico tem produzido avanços importantes na assistência à saúde da população.
Para Saguas Moraes, o programa representa uma mudança significativa nas políticas públicas em saúde ao ajudar aqueles que sempre tiveram dificuldades no acesso à assistência médica básica.
Médicos formados no exterior poderão ter o diploma reconhecido e revalidado no Brasil. O projeto é do deputado Rocha, do PSDB do Acre.
De acordo com a proposta, os diplomas serão revalidados após 2 anos de residência em instituição de saúde pública pertencente ao SUS, situados nas regiões norte e nordeste do Brasil, e com supervisão de profissionais inscritos no Conselho Federal de Medicina.
Segundo Rocha, o projeto vai ajudar a estimular os profissionais a atuarem no interior do país, que possui carência de médicos.
Isso ajudaria bastante os municípios. No meu estado, por exemplo, nós temos cidades que são isoladas, não tem acesso por estrada, o único acesso é por via aérea ou fluvial, né? E nós não temos médicos nessas cidades. Então a ideia era fortalecer, era aumentar a quantidade de profissionais de saúde nesses municípios, nessas cidades que têm dificuldades em atrair e manter profissionais médicos, para que eles possam atender a população e depois ter uma simplificação, depois de 2 anos, na revalidação dos seus diplomas.
A atividade humana está mudando o clima no mundo. A atividade dos deputados está mudando a sua vida. A Rádio Câmara acompanha essas mudanças. Fique atualizado. Acesse radio.câmara.gov.br e assine o boletim eletrônico.
A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que obriga as agências de modelos a exigir e manter em seus arquivos atestado médico de saúde de modelos contratados. Ouça os detalhes na reportagem.
A proposta do deputado Alberto Fraga, do DEM e do DF, exige que o atestado médico seja renovado a cada 12 meses. A preocupação é com a saúde, principalmente das mulheres, porque os casos de bulimia e anorexia têm aumentado nesse ambiente em que as modelos precisam se manter muito magras para atender aos padrões estéticos exigidos pelas agências. A relatora da proposta, a deputada Gorete Pereira, do PR do Ceará, acredita que o exame obrigatório será uma medida em defesa das modelos, por incentivar o cuidado com a saúde.
Uma obrigatoriedade e um atestado médico de saúde dessa modelo na hora que você for colocá-la, porque esses quadros que são sempre feitos de você ter como a magreza e a pessoa ser fundamental para ir para uma passarela, isso tem que deixar de ser a realidade acima da saúde da pessoa, porque nem todo mundo vai conseguir esse padrão que é exigido por uma agência.
O projeto ainda deve ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e, caso seja aprovado, será revisado pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Educação.
Projeto de autoria de Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, amplia o acesso a mestrado e doutorado para professores da rede básica de ensino.
O deputado explicou que atualmente os professores que querem fazer um curso de mestrado ou doutorado têm que pagar do próprio bolso, além de sacrificar as férias ou fins de semana, o que para ele não é justo.
Quando vamos fazer algum mestrado, a maioria vai ter que pagar, sacrificar as férias e os fins de semana. Nós não achamos isto justo. Nesse sentido, o professor, sendo aprovado, vai fazer o seu mestrado, a sua especialização, sem ir para a sala de aula e sem perder nem um centavo do seu salário. E por que isso? Porque nós queremos um foco que é mais importante, que é a base do ensino, que é o ensino fundamental e médio.
Pela proposta, as secretarias de educação vão ofertar os cursos de mestrado e doutorado, além de estipular as áreas prioritárias. Chico Lopes acrescentou ainda que os professores deverão trabalhar em sala de aula pelo mesmo tempo em que foram liberados para fazer o curso.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite para você. Um Feliz Natal a todos.
Nós voltamos na segunda-feira. Um Feliz Natal.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.